Había pelotas de ping-pong, por seguro.
Muy rápida, questão do amador que é intrigante. Eu não sei, enfim, se é. Existem alguns planos, vamos dizer assim. E a pergunta básica é como que a gente faz para, além de sistematizar, vamos dizer assim, o entendimento acerca do amador e dar um, vamos dizer, o que você fala, dar uma voz para essa, para esse, para um agente, né, que vai chamar uma coletividade, um isso se tornar uma subjetividade. Mas eu fico tentando entender como que isso surge, né, como é que a gente pode, enfim, dar um espaço para isso surgir, além da voz, e que ele possa se organizar. Assim, um exemplo pessoal, não sei se você conhece o Burning Man, o evento lá na Califórnia que chama Burning Man, que eles queimam um monstro. Então, não sei se você já teve a oportunidade de ir, mas é um evento particular, assim, onde vão muitos malucos fazer coisas absurdas na amadores, né? Então, por exemplo, eu fui em 2008 no Burning Man e tinham quatro pessoas, eles montaram um foguete no fundo de casa e iam mandar o foguete para a Lua. Aí foi a polícia lá prendê-los porque eles não tinham autorização da agência espacial americana para jogar um foguete no espaço. Mas eles tinham um foguete, eles tinham um canhão que eles iam mandar um satélite para o espaço, um canhão muito grande. Aí a gente chegou, aí a gente falou assim, quem são esses malucos? Eles eram pessoas, enfim, um era um engenheiro, outro era não sei o quê, mas eles iam fazer aquilo para experimentar jogar um satélite no espaço. E eles têm uma empresa, agora eles abriram uma empresa. Então a questão é assim, por que tem essas pessoas lá? Isso eu ficava muito curioso, assim, né? Quem são essas pessoas? Por que elas se organizam? Elas não estão na academia, elas não pesquisam nada, né? E aí eu lembro um pouco no Brasil aqui, que quando a gente comentava isso, na questão do poder público, que até surgiu uma época um projeto que se chamava Ciência de Garagem, que foi comentado o MEC, né, implementar a possibilidade de criar ciências de garagem, né, que era um pouco nesse sentido, de você criar inovação, mas que não tivesse regulamentada dentro de um processo, vamos dizer, acadêmico, que fosse congregar pessoas, que fossem ter mais autonomia. Então, uma questão, enfim, não é uma questão, mas é um comentário que sempre me intriga, é como que a gente cria um ambiente, né? A gente dá a luz, dá a voz para essas pessoas. Eu estou falando português, não sei se tem alguma coisa que você não entender, você... E o meu espanhol é portunhol, então não vou falar. Mas assim, como a gente pode, enfim, criar um ambiente, vamos dizer, um ambiente, uma possibilidade de, além de dar luz, também entender como que isso pode ser concebido. Isso é, se é interessante ou não, num ponto de vista que a gente está numa universidade, enfim, e fica sempre tentando pensar essa interlocução com a questão do não especializado.
Pues, en realidad tenemos muy poca etnografía del movimiento amateur, ¿no? Incluso tenemos pocas etnografías del movimiento hacker para lo importante que en este momento es, ¿no? Tenemos el movimiento hacker, que yo sepa, solo hay dos etnografías muy importantes, una de Chris Kelpie y otra de Gabriela Coleman, y tenemos una etnografía de The Barking Man, este evento californiano promovido, parece ser, por los empleados de Google, que tienen un día a la semana, pueden dedicarlo a concebir proyectos absurdos o lo como quieran. No tenemos mucha... Sí, exacto. Pero hay de todo, hay gente que se roba, hay gente que no roba. Sí. No sabemos mucho de esto. Sí sabemos que, por ejemplo, cada cierto periodo de tiempo, los museos, que solo han podido sobrevivir como empresas, como instituciones estables, gracias al trabajo de los amateurs. Sí sabemos que con frecuencia han les han ofrecido algún estatuto especial interno para vincularse de una manera más estricta con el museo. Y siempre que alguien lo ha intentado, ha conseguido espantarlos, ha conseguido que desaparezcan. O sea, los amateurs siguen siendo gente que le interesa mucho el conocimiento, pero no le interesa nada vertebrarlo alrededor de una organización más o menos estricta. Cuando se han hecho estudios para buscarlos en el pasado y ver dónde estaban y a qué se dedicaban, pues lo que hemos encontrado es que no hay ni un solo proyecto, ni una sola vez que se haya intentado que no aparezca un sinfín de actores, de sujetos por allí, moviéndose, que planteaban una verdadera demanda de conocimiento, que han logrado hasta crear un pequeño mercado, que en algunos casos es espectacular. Por ejemplo, hay estudios sobre los aficionados a los pájaros. Los aficionados a los pájaros resultan ser una minoría insignificante, si se quiere, pero que moviliza una enorme cantidad de recursos en el ámbito del turismo, de la movilización de libros, de instrumentos, de cámaras de fotos, de revistas, de organizaciones de todo tipo. Y lo que digo para los amantes de los pájaros vale también para los astrónomos amateurs. Son mundos que a veces se parecen mucho al mundo de conocimiento formal, pero que, y a veces los amateurs reclaman, y aparece en la prensa, que reclaman que se les reconozca que están haciendo aportaciones decisivas al conocimiento de los astros, o de las galaxias, o de los pájaros, o de la biodiversidad. Pero en términos generales, cada vez que alguien intenta mostrarlos como una especie de neoprofesionales, que es como muchas veces se ha intentado, por ejemplo, el acercamiento a los criollos científicos en los siglos XVII y XVIII, la mayor parte de la historiografía se ha hecho para convertir a personas que eran verdaderos aficionados al conocimiento en una especie de profesionales de segunda, que alguno de ellos merecería ser incorporado al elenco de sabios verdaderos. Yo creo que eso ha logrado destruir un mundo que era mucho más rico, más colorido, mucho más vibrante, el de verlos como verdaderos amateurs y reclamar esa figura como un actor de la modernidad. Cuando se ha hecho para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la botánica y el amor de las mujeres por las plantas, hay estudios que muestran que una cosa es insostenible por la otra. Es inimaginable. Ya sé que los estudios de historia han hecho un enorme esfuerzo en mostrar que conocer las plantas permitía montar imperios. Pero todavía nadie ha hecho el cálculo económico que legitime un lugar común en la historiografía. El de que conocer las plantas servía para montar imperios. En cambio, las veces que se ha intentado explicar cómo el amor de las mujeres por las plantas sostenía los jardines botánicos y las pequeñas escuelas de botánica locales, eso siempre ha tenido éxito. Y lo que vale para lo que acabo de decir, para la botánica, valdría para la anatomía, que es otro saber también en el que es clave la presencia de los amateurs, que de pronto comenzaron a sentir una enorme curiosidad por saber cómo era el cuerpo y acudían de forma masiva a ver las disecciones en teatros anatómicos públicos. Y no importa qué ámbito del saber, todo el mundo, por ejemplo, de los viajes de las exploraciones científicas, generó un género, un literario, que era de mucho éxito y se le considera responsable de la creación del mercado del libro. Y siempre es la misma cosa, siempre hay toda esta demanda es periférica, que creíamos, que llamábamos periférica y que comienza a ser relevante. Todos los nuevos estudios del desarrollo del consumo, por ejemplo, en las pequeñas, en las ciudades, tiene que ver también con el consumo de cosas exóticas, de tejidos más o menos raros, y todo eso por detrás hay también un sinfín de artesanos, de amateurs produciendo nuevas formas de sensibilidad, nuevas formas de commodities, sin las cuales es inimaginable el despliegue. No tengo una respuesta para genérica, y además creo que no sería posible conseguirla, ¿no? La de que cómo los amateurs logran conocerse, identificarse, construir comunidades, vertebrarse entre sí. Lo que se llaman ahora los nuevos estudios del consumo para el siglo XVIII, yo creo que están diciendo que es el consumo el que crea impotencia en el mundo de los amateurs. Pero no sé mucho más de lo que he dicho.
Eu vou fazer uma pergunta. Não, desculpe, eu só estava agradecendo. Desculpe pelo equívoco. Mas, bom, de todo modo, muito obrigada pela sua apresentação. E ela me faz pensar, eu li o seu texto, e a mesma questão que eu tinha na leitura do texto, de alguma forma você coloca aqui, e talvez seja uma, não sei se exatamente uma crítica, mas um certo desconforto que o olhar que você propõe aqui nos causa, na medida em que me parece que existe um projeto, um programa, talvez até uma certa utopia, mas um programa em relação à crise dos expertises, em relação ao mundo atual, em relação à valorização desses outros saberes que eu imagino que tiveram um impacto fundamental, principalmente no mundo da história das ciências, onde não estamos falando de grandes invenções, na verdade estamos falando que tem muitos agentes envolvidos no que se pode chamar invenção, desconstruindo, portanto, a ideia de uma invenção ou outra invenção, né? Eu acho que isso tem um impacto fundamental para se pensar ainda mais na história da ciência, mas eu tenho certa dificuldade em olhar essa ampla categoria de que você chama de amateurs quando você trata isso historicamente. Não sei se eu vou explicar aqui muito claramente, mas se eu entendo que você fala, nessa categoria estão envolvidos, por um lado, os conhecimentos práticos, os conhecimentos a princípio não, por nós não reconhecidos, mas que em outros momentos da história, século XVII, século XVIII, enfim, tinham uma validade talvez fossem muito mais valorizados do que hoje, mas que tinham uma participação efetiva, mas não necessariamente os conhecimentos práticos que fazem parte do que você considera amateurs, né? Não o conhecimento científico, mas o da prática, o da, enfim, vários exemplos poderiam ser dados, não necessariamente eu vejo isso acoplado numa outra característica que você nos coloca dos amateurs, que são aqueles circuitos formados fora dos centros e que de alguma forma têm um conhecimento potencialmente crítico. Eu não consigo ver isso, historicamente falando, necessariamente junto, né? Acho que, claro, a gente poderia dar exemplos onde isso aparece, talvez por isso você diga que a ilustração é um marco, mas se a gente pensa no século XVII, se a gente pensa em outros saberes, não necessariamente, mesmo científicos, se trata de falar de uma crítica, ou seja, de potencialmente algo que se construiria contra uma ordem ou que tivesse uma organicidade nesse sentido. É claro que você poderia dizer, ora, o fato dessas pessoas não serem reconhecidas como, ou os seus saberes não serem reconhecidos como saberes centrais, poderia ser em si um ato de um ato fora desse mundo, mas eu acho isso muito explosivo, de alguma forma, de um universo para a gente conhecer, né? Ou seja, os agentes também conhecem e têm conhecimentos práticos, e não estou falando do mundo de hoje, propriamente, porque eu acho que para o mundo de hoje, as suas categorias, elas se aplicam bem, né? Eu vejo essa em alguns grupos. Quando você fala dos de Sida, quando você fala dos hikers, quando você fala daqueles que, enfim, de alguma forma afrontam, não necessariamente falar do passado, essas coisas estariam juntas. Não sei se você me entende. Enfim.
Muito obrigado. Foi uma magnífica pergunta. Pois, quienes han estudiado nacimiento de la ciencia moderna como el despliegue de unas prácticas por completo novedosas, y hay un libro que es el que es canónico para entender estos procesos, que se llama Leviatán y la pompa de aire, escrito por Simon Schaefer y Steve Shaffer. Describe como Boyle, que era un científico mediocre, que no vais a encontrar en los libros de historia, es un científico que fue muy influyente, a la par que luego poco reconocido. Este se propuso hacer experimentos con la bomba de vacío. La bomba de aire era una máquina capaz de construir el vacío, y una vez construido el vacío, se podían hacer experimentos que tenían mucho éxito mediático, se podría decir, que se practicaron y eran, formaban parte del espectáculo que se hacía en los coffee shops y eso. Thomas Hobbes escribió un texto vitriólico contra Boyle, porque Hobbes construyó toda su teoría política pensando que las creencias debían ser apartadas de la gestión de lo público, lo que era razonable porque había habido guerras civiles en Inglaterra, se habían mezclado los asuntos religiosos con los asuntos políticos, y finalmente uno de los primeros grandes creadores de la teoría política acaba reprochándole a Boyle que el vacío no solamente era una cosa inútil, sino que era una cosa metafísicamente imposible, y que admitir experimentos o una teoría del vacío era de alguna manera restaurar en la escena de lo público lo que desde el punto de vista político, desde el punto de vista del orden social, desde el punto de vista de la filosofía y la metafísica, era un concepto por completo reprobable, por completo sacable de la escena. Y él entonces crea una escisión dramática en nuestra forma de entender el mundo, que es una escisión entre ciencia y política, el mundo de las opiniones y el mundo de los hechos. Esto lo ha escrito un texto muy importante, Bruno Latour, con el título ¿Por qué no hemos sido nunca modernos?, que describe justo esto que yo estoy contando. Entonces, yo me inspiro en ese caso, que no tengo tiempo de desarrollar en toda su complejidad, para decir cómo el mundo de los amateurs, que es el mundo de Boyle, y el de la comunidad de confianza que se crea alrededor de los experimentos de Boyle, que es la Royal Society, construye unos imaginarios culturales que nada tienen que ver con los de Thomas Hobbes y que nada tienen que ver con la teoría, digamos, de un gobierno absoluto, de un gobierno centralizado, de un gobierno de lo seguro y no de un gobierno de lo probable. Cuando le dicen a Thomas Boyd, oiga, pero ¿esto a dónde nos llevaría admitir el vacío? Dice, no, a mí eso no me importa nada. Yo hago experimentos, miro lo que resulta, estos son los resultados, y lo que publico son como mis cuadernos de laboratorio. En realidad, a un amateur, que era Thomas Boyd, le importa nada las implicaciones de lo que está haciendo. Pero hay más casos, las implicaciones de naturaleza, digamos, política, en el sentido de Fox. Hay más casos como ese. Hay un historiador de la economía, de las nuevas economías del conocimiento, que se llama Dominique Foray, que es una persona muy reputada en el mundo del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, muy reconocido, creo que es profesor de MIT, aunque es de origen francés, que ha explicado cómo el desarrollo de las cederías lionesas, que es la principal industria textil europea, también se despliega con políticas que buscan la innovación mediante técnicas que se podrían asimilar a lo que hoy llamamos crowdsourcing, externalización. Y entonces ahí, si este Dominique Foray tuviera razón, entonces estaríamos también mostrando cómo el mundo amateur es capaz de poner en cuestión la plataforma industrial francesa del siglo XVIII y abrirla a formas de organización y de gestión del conocimiento que serían contrarias a las verticales de toda la industria de Luis XIV, ¿no? Que se basa en la instalación de fábricas reales que dicen que hay que hacer y quién lo hace y cómo se hace. Pero hay más ejemplos que autorizan, en términos históricos, la hipótesis que yo he propuesto, la de que la puesta en valor del mundo amateur de alguna manera incluye una puesta en cuestión del mundo formal. En términos historiográficos creo que es indiscutible. En términos actuales me parece que también, pero que estoy por completo convencido de que tenemos demasiados pocos estudios como para que yo diga eso está demostrado y no es discutible. Yo creo que es discutible y tiene razón. Tu punto es un punto respetable, yo lo acepto como un reto, no para mí, sino para todos.
Okay. Não sei se você gosta de falar com a edição em inglês, é mais fácil para você?
Não, eu não entendo muito bem em português, em português também.
Ok. Então, eu quero falar de uma questão que gera em vários lugares sobre que amateur knowledge. Que é essa, eu acho que nós tratamos de fenômeno de pós-modernidade exatamente hiperinteração. E é jeito de que hoje ninguém tem verdade, ainda científicos não têm verdade sobre, por exemplo, crises como de environment, sobre crises de política. Então, se você agora pergunta a cientistas o que fazemos sobre, por exemplo, esse descontentamento de clima, ninguém tem verdade. Então, eu acho que esse tem agora o problema de. Problema de científica que não tem resposta. Esse é um lado de problema. E outro lado de capitalismo, onde está que capitalismo hoje queria fazer uma ideologia de choice. Ideologia de choice. Por exemplo, você vai agora a Starbucks, ok? Você tem um café. Você fica 20 minutos a escolher um cappuccino. Tem variação de choice, que você quer para saber para você acertar que você tem um subject, que você tem escolher, que você tem legitimação deles, que esse produto chega a ser substituído, ele deu certo. Talvez seja mais. Então, eu acho que tem um lado que eu vi falar de GDT 5-análise. 5-análise de Lacan fala de Big Brother, que ele tem resposta. Eu acho que nós temos small problem. Não temos big response, big answers, somos pequenas respostas individuais. E acho que o capitalismo, cada vez que fazer o choice, e mais legitimizar o processo capitalismo mesmo. Eu quero referir a um livro de Renata Sabe, um historiador socialista, fala que depois do comunismo, pessoas acham que agora têm verdade, têm direito de escolher, choice. De verdade, eles entraram numa época que mais que você dá escolhe, mais choice para a pessoa, mais ficam com a anxiety, mais ficam com decepção. Porque agora, por exemplo, alguém entra no mercado para ter um jantar e para variação de coisas para escolher. Então ele fica depressionado. O que tem que escolher? E se escolhe essa coisa, será que ele escolhe outra coisa? Então, eu acho que temos problema de verdade mesmo, que não tem verdade nem política, nem científico, e esse modo que cada um tem resposta dele, fragmentação de realidade mesmo. Isso para mim produz de novo o conhecimento de amateur, que alguém só cria a verdade que pertence para ele, que serve para ele. Ninguém tem resposta mais para ter resposta, nem ciência, nem políticos. E esse privatization of knowledge, esse que hoje está acontecendo. Por exemplo, a Islândia agora fez uma posição dela através de Facebook. Cada um tem uma resposta dele, ninguém agora não tem expertos de fazer esse tipo de coisa. Então, esse que eu quero fazer seu opinião e entender você sobre esse fenômeno.
Posso agregar? Eu também fiquei inquieta nesse sentido da pergunta dele, quer dizer, por um lado me encantou o otimismo que você mostra no texto, na fala, que eu acho que pode ter aí alguma, mas por outro lado também essa mesma sensação eu tenho, né? Quer dizer, falar desses amadores, desse toda dessa gente, eu acho que é fundamental, perdendo de vista, né, a perspectiva do capitalismo, de como isso, essa escolha, né, na verdade, é forte, que também me inquietou. E, ao olhar para a multiplicidade de agentes, me parece uma visão otimista que eu acho importante, qual é a sua avaliação do outro lado da moeda, né, de como o Estado, outros agentes se organizam para combater, então, pensando nos Estados Unidos, no caso lá da promotora que matou o rapaz, né, o expert considerado hacker que se suicidou por tempo, né, enfim, tem a impressão que é um movimento muito forte, pelo menos nos Estados Unidos, eu não sei muito bem, para, enfim, né, mapear, um pouco bloquear essa expressão, né. Mas que eu acho que, assim, eu fico pensando, meus filhos veem um desenho animado que chama Phineas e Ferb, que é os meninos na garagem fazendo coisas loucas. E aquilo é fascinante para os meus filhos, adoram, né?
O Harlem Shake, por exemplo.
Mas eu fico pensando.